sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, dia 12 de novembro, hoje aqui na capital americana, 15 graus centígrados. Ao microfone, nesta primeira hora de emissão de 60 minutos, eu sou Álvaro Ludger Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Faria, sonoplastia com Dan Brody e na técnica, o Sérgio, aliás, nas notícias, o Sérgio Nhambi. Como sempre, começamos com os títulos das notícias. Tribunal adia para 19 de setembro a leitura da sentença contra o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, no caso de falsificação de registros para esconder pagamentos à atriz de filmes pornográficos. Vladimir Putin vai anunciar investimentos para o continente africano na cimeira Rússia-África realizar-se no fim de semana. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão é centrada em Angola e hoje vamos abordar o tema das declarações de bens dos governantes e dirigentes da administração pública. Angola quer tornar-se também num dos grandes produtores de gás liquefeito. Temos pormenores e vamos falar também das relações comerciais China-Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens aqui na Voz da América. Mas quando são 12 horas e 2 minutos aqui na capital americana, vamos primeiro às notícias internacionais com Sérgio Nhambi.
O juiz de Nova York, Juan Merchan, adiou para 19 de novembro a leitura da sentença do presidente eleito Donald Trump, que foi considerado culpado por falsificar registros comerciais relacionados com o pagamento de $130 mil à atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels em 2016. Os advogados de Donald Trump e o gabinete do procurador distrital de Manhattan concordaram em adiar a decisão sobre se manterá a condenação ou não. O procurador Matthew Colangelo sublinhou que se tratam de circunstâncias sem precedentes e que os argumentos apresentados pela defesa de Trump, que pede que as acusações sejam retiradas, exigem uma análise. Pouco mais de um mês após o veredito, o Supremo Tribunal decidiu que os ex-presidentes não podem ser processados por ações que tomaram durante a gestão do país e os procuradores não podem citar essas ações, nem sequer para reforçar um caso centrado em questões puramente pessoais. A Rússia acolhe neste fim de semana vários países africanos numa cimeira no balneário de Sochi, no Mar Negro, com o presidente Vladimir Putin a prometer ao continente total apoio. Antes o isolamento por parte do Ocidente após a invasão contra a Ucrânia, Moscou tenta construir novas parcerias em toda a Ásia, África e Médio Oriente, promovendo-se como um baluarte contra o que chama de dominação ocidental na arena internacional. Passo a citar, o nosso país continuará a prestar total apoio aos nossos amigos africanos em diferentes setores, disse Putin num discurso lido hoje pelo ministro de Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, numa conferência. Putin, que não participou na conferência, considerou que as relações da Rússia com a África têm vindo a fortalecer-se cada vez mais nos últimos anos. Ele acrescentou que a conferência é mais uma oportunidade para a Rússia promover a sua visão de um mundo multipolar, um mês depois de ter organizado uma cimeira das principais economias emergentes, os BRICS. No ano passado, o governo russo disponibilizou mais de $5 mil em armas à África, segundo a empresa estatal Rosoboronet Export. O governo dos Estados Unidos impôs sanções a um alto responsável militar sudanês por supervisionar violações dos direitos humanos na região ocidental do Darfur. O Departamento do Tesouro anunciou hoje as sanções contra Abdel Rahman Joma Barakallah, comandante das Forças Paramilitares de Apoio Rápido, RSF, do Sudão, que acusou de ser o principal responsável pela violência em curso contra civis no Sudão. Em comunicado, o Tesouro afirmou que a campanha das forças paramilitares no Darfur Ocidental foi marcada por alegações credíveis de graves abusos dos direitos humanos, incluindo ataques a civis, violência sexual relacionada com conflitos e violência de motivação étnica. Os especialistas das Nações Unidas estimam que as forças de apoio rápido, com apoio das milícias árabes, tenham assassinado entre 10 mil e 15 mil pessoas só na cidade de El Geneina, no oeste do Darfur. Em outras notícias, o primeiro-ministro senegalês, Ousmane Sonko, apelou nesta terça-feira à vingança após o que descreveu como ataques contra apoiantes do seu partido pela oposição durante a campanha para as eleições parlamentares. Sonko atribuiu os ataques aos apoiantes do presidente da Câmara de Dakar, Bertelami Dias, que lidera uma coligação rival e foi condenado por homicídio em 2011 durante um período de violência política. Numa afirmação já criticada por analistas políticos, o primeiro-ministro disse, e cito, que todas as agressões sofridas por Pastef da sua parte desde o início da campanha, que todos os patriotas que atacaram e feriram sejam proporcionalmente vingados. Fim de citação. O Senegal deverá eleger um novo parlamento no domingo, depois de o presidente Bassirou Diomaye Faye ter dissolvido a Câmara dominada pela oposição, isso em setembro.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar, depois das notícias, com a lei da propriedade pública que obriga os titulares de cargos políticos eleitos ou por nomeação, bem como magistrados judiciais e do Ministério Público, gestores da administração local do Estado, das Forças Armadas Angolanas e de institutos, fundações ou empresas públicas, a entregarem a declaração dos seus bens, quando assumem os cargos à Procuradoria-Geral da República. A legislação, no entanto, não obriga a divulgação dessas declarações, o que para observadores é um insulto à transparência, já que também a Procuradoria não torna públicas essas declarações. Em Benguela, o novo governo respondeu a jornalistas sobre essas declarações. João Marcos.
Há abordado a propósito de uma medida sugerida em vários segmentos do país, o novo governador de Benguela, Manuel Nunes Júnior, refere que a diretriz nacional indica que a PGR é o único palco para a declaração de bens.
A declaração dos bens públicos há uma norma que é seguida no país por todos os servidores públicos e essa norma vai ser seguida. Vai ser seguida por todos, é a norma que é seguida por todos.
Quebrar as
funcionários públicos e cumprimos aquilo que é estabelecido para todos.
Já
várias vezes, eu sou servidor público há muito tempo.
Num enquadramento jurídico da questão, o advogado Chipilica Eduardo duvida que se faça, mesmo na Procuradoria-Geral, a atualização dos bens e acrescenta que os envelopes fechados e lacrados são um insulto à transparência.
E são abertos em caso de indícios judiciais, disciplinares ou administrativos que, por mandato judicial, violam os princípios da transparência e da boa governação, até porque os destinatários da governação desconhecem o que efetivamente o titular o agente público apresentou nas declarações para compararem a sua saída, o que efetivamente vai ter. Há também um critério de atualização de 12 em 2 anos, que infelizmente não tem sido prática entre nós. Não sabemos efetivamente se os nossos governantes têm feito esta atualização das suas declarações de bens. Portanto, aqui estamos a caminhar e verificar que efetivamente não há interesse na transparência e na boa governação.
O jornalista Severino Carlos, que foi editor-chefe na altura em que o extinto jornal angolense apresentou uma lista de 50 dirigentes milionários há já mais de 20 anos, acredita que a lei da probidade, aprovada em 2010, tenha fechado a declaração de bens de uma forma propositada.
A sociedade contestava a riqueza pela forma como ela é obtida em Angola e até hoje, até certo modo, contesta. E, naturalmente, eles entenderam que, abrindo a legislação faria com que, eventualmente, os governantes se entregassem à cabeça. No atual contexto, já estão criadas essas condições? Não, eu acho que as coisas agravaram-se. Há muita gente que não é essa cultura da classe política para abrir o jogo e não precisa ver também da parte da sociedade vontade de receber qualquer declaração aberta da melhor maneira, que nesta altura os ânimos estão muito exaltados e a riqueza não é bem vista.
Da aprovação da lei aos dias de hoje, Severino argumenta que a prova do que chama de falta de transparência está mesmo no processo de recuperação de ativos.
Mesmo dos órgãos que operacionalizam esse processo. Nunca vimos ninguém dizer que recuperamos bem tal X, pertencente a fulano ou a beltrano. Dizem apenas por algo que recuperamos património X, edifício X, X milhares ou milhões de dólares, mas nunca dizem de quem.
Bem antes da aprovação deste diploma legal, o antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, tinha avisado, numa reunião do Comitê Central do MPLA, que os governantes deveriam abandonar a atividade empresarial, justamente para o fim da promiscuidade na relação Estado-privados. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Angola tenciona tornar-se um dos principais produtores de gás natural liquefeito, enquanto a Nigéria, outrora o interveniente dominante no mercado global de gás liquefeito, enfrenta desafios persistentes de produção, a companhia Angola LNG está a aproveitar a oportunidade para expandir as suas operações e solidificar a sua posição como interveniente-chave na região austral. João Santa Rita tem os detalhes.
Com efeito, fontes do setor disseram que a gás natural liquefeito de Angola, ALNG, está a considerar opções de expansão futura, incluindo a adição de uma mini unidade de liquefação de 3 milhões de toneladas métricas por ano, isto à medida que novos fornecimentos de gás para a fábrica aumentarem nos próximos 12 meses. De acordo com a agência Reuters, os fornecimentos extras, esperados da Chevron, abrem uma nova etapa até ao final do ano e o novo consórcio de gás até ao final de 2025 ajudará a levar a unidade à plena capacidade pela primeira vez. Angola, que é o segundo maior produtor de petróleo bruto da África, planeia migrar mais para o gás natural para capturar a procura crescente nos principais mercados da Europa e da Ásia. A ALNG, Angola LNG, construída há mais de uma década a um custo de 12 mil milhões de dólares, tem funcionado abaixo da sua capacidade nominal há anos, isto à medida que a produção de gás caía nos campos de petróleo antigos que abastecem a instalação. A oferta anual é em média de cerca de 700 milhões de pés cúbicos padrão por dia, ou 70% da capacidade operacional, disseram funcionários do governo. O novo consórcio de gás, um projeto de gás operado pela parceria Azul Energy com a BP, deverá iniciar a produção no final do próximo ano, 6 meses antes do que o planeado inicialmente, disse o diretor executivo da Azul, Adriano Mongini. Os fornecimentos adicionais do projeto permitirão que a ALNG funcione a plena capacidade, prevendo-se que mais matéria-prima do primeiro poço de exploração específico de gás de Angola seja perfurado no início do próximo ano, disse ele à margem de uma conferência africana sobre energia na cidade do Cabo. A Angola LNG, que inclui a Chevron, a Total Energy e a Sonangol, como partes interessadas, está concebida para uma unidade de 5.200 milhões de toneladas por ano. Billy Lacoby, diretor-geral de negócios da Chevron na África Austral, disse que apoia os esforços para maximizar as exportações de LNG e apoiar o mercado interno. A Sanya Lean Gas Connection da Chevron aumentará a utilização da ALNG e fornecerá gás durante 15 anos, enchendo cerca de 40% da fábrica a partir do final de 2024, disse um porta-voz da ALNG. O plano diretor de gás de 25 anos, recentemente divulgado por Angola, assinalou ambições de desenvolver mais de 40 campos de gás e afirmou que o país tem 38 bilhões de pés cúbicos de gás descobertos e outros 56 de recursos potenciais.
Obrigado, João Santa Rita. Por outro lado, ainda em matéria de economia, o governo da China anunciou ter reservado 3 mil milhões de dólares para investir no continente africano nos próximos tempos. E os empresários e o governo angolanos também pretendem aproveitar esse financiamento. O desafio lançado a empresários angolanos é que aproveitem um terço desse montante. Fernando Caetano.
O presidente da Câmara de Comércio Angola-China, Luís Cupenhala, lançou o desafio ao empresariado angolano para aproveitar um terço desse valor, ou seja, 1 mil milhões de dólares.
O nosso desafio é que Angola possa, de facto, tirar um terço desse valor, participando num amplo progresso do programa da industrialização e diversificação da nossa economia.
Já Alfeu Vinevala, ligado a investimentos agrícolas com a fazenda Vinevala na província do Bié, a ser a organização dos seus projetos, é hora da materialização prática das intenções da classe.
Com o sonho de realizar aquilo que a gente viu aqui e os contactos que a gente fez, mas o objetivo é mesmo realizar aquilo que a gente viu, ouviu e deseja fazer.
É para Raul Mateus, presidente do Conselho de Administração da empresa Tegma, da cadeia de indústria agrícola sediada em Malange, invoca a parceria com empresários chineses para alargar o seu negócio. José Miguel, investidor angolano no segmento das rochas ornamentais, com suporte da empresa Atrocar Pedras Naturais, diz que a China aparece como um mercado que se recomenda para parceria com vantagens recíprocas.
Temos aqui a China para poder buscar mais parcerias, a gente podemos aumentar a nossa capacidade de produção interna, temos suficiente para o mercado internacional.
O empresariado público e privado angolano também tem foco no mercado chinês. A Sociedade Mineira de Catoca é um exemplo. E segundo Mário de Almeida, a mineradora de Saurimo na Lunda Sul, em parceria com investidores do país asiático, em um propósito que a Catoca sempre colocou à mesa. É do gigante asiático, são sólidas as intenções de investimentos no mercado angolano. E de acordo com a secretária de Estado para o Comércio e Serviços, Augusta Fortes, o volume de interesses é considerável. Daí, Angola garantir apoio a estas iniciativas que entram na estratégia de diversificação da economia nacional.
Acho então renovar o compromisso da República de Angola de continuar a garantir total apoio aos investidores chineses que já se encontram a trabalhar no nosso país e angolanos que efetivamente vão tomar a decisão de investirem também na China.
Augusta Fortes anunciou ainda que da parte do governo de Angola há um intenso trabalho para um melhor aproveitamento da política de adoção da tarifa zero e da pauta aduaneira chinesa. O trabalho, segundo a governante, está focado no empresariado angolano, que deve fazer da medida oportunidade para internacionalização das suas marcas por via do mercado chinês. Para a Voz da América, Fernando Caetano.
Esta é a Voz da América, serviço em português para a África. Estamos a transmitir ondas curtas através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e também com o nosso transmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América está igualmente presente na internet e transmitimos neste momento em voaportugues.com. E estamos 24 sobre 24 horas no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X, ou ex-Twitter, com referência a VOA Português. Se quiser subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E nesta sexta-feira o tema será democracia, como vai o estado da democracia em África. O convite está feito então para sexta-feira, neste mesmo horário, através da rádio e também através do YouTube e no Facebook em VOA Português. Continuamos a falar de Angola. A Polícia Nacional resgatou na província do Uíge 3 crianças que haviam sido sequestradas no ano passado em Luanda, por pessoas que até agora as autoridades não identificaram. A polícia promete levar os autores à justiça. Marla Salete em história.
O porta-voz da Polícia Nacional, Freitas Dama, disse que os menores, com idades entre os 5 e os 9 anos, foram encontrados na aldeia Lula, no município de Milunga, no passado fim de semana. Zama revelou que, nas declarações à polícia, a mãe dos menores disse que o sequestro aconteceu em julho de 2023, no município do Kazenga, quando ela se deslocou à província do Quando-Cubango e deixou os menores ao cuidado do avô. A família fez na altura uma participação à polícia que desde então começou a investigação. Ainda segundo o porta-voz da polícia, foi possível encontrar os irmãos graças a um indivíduo que fez uma denúncia depois de ter reconhecido os meninos no bairro onde estavam. Freitas Zama disse desconhecer o paradeiro dos responsáveis pelo sequestro. Nem informou se foram pelo menos identificados. As crianças já foram entregues à família, enquanto a polícia continua à procura dos sequestradores.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com os jogos de qualificação para o CAN 2025 a realizar-se em Marrocos. Depois de amanhã, quinta-feira, inicia-se a quinta jornada da fase de grupos, que poderá ser decisiva para 3 dos PALOPs, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Moçambique tem grande jogo na quinta-feira contra o Mali. Ambos estão no topo do grupo I com 8 pontos, com Guiné-Bissau juntos à espreita, que têm 4 pontos ainda com possibilidades de se qualificarem. Juntos estão em Eswatini, que está em último lugar com 1 ponto. Portanto, Guiné-Bissau a ter que ganhar e mesmo assim não está nada garantido. Mas atenção, a Confederação Africana de Futebol já informou a Federação Moçambicana que em caso de qualquer anormalidade no que diz respeito à segurança das equipas, que ponha em perigo a não realização do jogo, isto não será considerado motivo de força maior e Moçambique será sancionado com uma derrota. Moçambique deverá, portanto, dar garantias de todas as condições de segurança para a realização deste jogo. O secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, assegurou já que há um trabalho em curso junto das entidades para garantirem a segurança e tranquilidade no país, nomeadamente os Ministérios do Interior e da Defesa, para que o jogo decorra sem sobressaltos. Portanto, isto é a situação no Grupo I. No grupo C, Tubarões Azuis à beira de se afogarem. Cabo Verde está em terceiro lugar com 3 pontos, os mesmos que a Mauritânia, e a 3 pontos do Botswana com 6, que está em segundo lugar, e a 9 pontos do líder, o Egito, que tem 12, já se qualificou. Na sexta-feira, Cabo Verde recebe o Egito. Cabo Verde tem que ganhar. Vai ser difícil. Quem já está qualificado é Angola, que no grupo F tem 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos. Está isolado no topo, seguido do Sudão e do Gana. Gana tem apenas 2 pontos. Está à beira de ser eliminado e não participar no CAN, o que a acontecer será a primeira vez em 20 anos para o Gana. Angola recebe precisamente o Gana na sexta-feira e depois logo na segunda-feira joga fora contra o Sudão. É só para passear. Já qualificados para andar em Marrocos, temos, portanto, Angola, Argélia, Burkina Faso, Camarões, República Democrática do Congo, Egito e Senegal. A última jornada da fase de grupos é na próxima semana, entre domingo e a terça-feira. Ainda no futebol, temos aqui uma notícia de certo modo inédito. O árbitro inglês David Coote foi suspenso da atividade na sequência de um vídeo nas redes sociais na qual faz comentários depreciativos, mesmo insultuosos, ao alemão Jürgen Klopp, antigo treinador do Liverpool. A punição, com efeito imediato, decorre quando a Associação de Árbitros de Inglaterra aguarda por uma investigação completa dos fatos. No vídeo, o árbitro inglês chama Klopp de arrogante e um canalha alemão. Ora bem, as imagens mostram Coote a usar outros termos depreciativos para descrever Klopp. Diz que não gosta do técnico alemão pelo facto de, após um jogo, este o ter acusado de mentir. Ora bem, Coote está agora com problemas. Para terminar, não podíamos deixar de mencionar que a Seleção Nacional de Artes Marciais de Angola encerrou com chave de ouro a participação no Campeonato do Mundo da Modalidade, que decorre no Uzbequistão, com um saldo inédito de 9 medalhas, sendo uma de ouro, duas de prata, seis de bronze. O combinado angolano melhorou a prestação passada, disputada na Albânia, onde ganhou duas de bronze e uma de prata. O resultado histórico no Mundial do Uzbequistão supera também a participação na Sérvia, com saldo de duas medalhas de prata e três de bronze. Angola é o primeiro país africano a conquistar várias medalhas em mundiais das artes marciais mistas. Estão de parabéns os atletas angolanos.
Começou hoje em Baku, no Azerbaijão, a conferência sobre o clima COP29, com a cimeira dos chefes de Estado e de Governo. Subida de nível do mar, erosão costeira, chuvas fortes e inundações são os principais efeitos das alterações climáticas também sentidas em São Tomé e Príncipe. O governo do arquipélago procura investimentos para a proteção de zonas costeiras e construção de habitações seguras para deslocar as populações que vivem no litoral. Esta preocupação acontece neste momento, uma vez mais, como nos diz o Oscar Medeiros.
Autoridades e associações de defesa ambiental também reclamam investimentos para proteger o ambiente contra a desflorestação, extração abusiva de inertes e a poluição do oceano. Rogério Sousa trabalha para Oikos, uma ONG portuguesa que tem recuperado mangás na costa norte de São Tomé.
Só plantando um hectare de mangues, nós estaríamos a reter da atmosfera cerca de 150 a 200 toneladas de carbono.
No Príncipe, a ilha menor do arquipélago com cerca de 1.000 km², as autoridades também tentam, com poucos meios, levar a cabo um conjunto de ações para preservar o ambiente na região reserva da biosfera da Unesco.
O Príncipe é o melhor exemplo no que diz respeito à questão da proteção. Como sabe, o Príncipe é a reserva da biosfera. O Príncipe já tem em consideração a inibição de venda de plástico.
Era Olívio Diogo, sociólogo e técnico do ACA, um projeto do Banco Mundial virado para a proteção do ambiente na região de África Central. Os efeitos das alterações climáticas são cada vez mais evidentes no arquipélago São Tomense. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Na segunda meia hora, a começar dentro de 2 minutos e 30 segundos, o Oscar Medeiros traz mais de pormenores sobre este assunto, no momento, como disse, que arrancou em Baku a cimeira dos chefes de Estado e do Governo da Conferência das Nações Unidas do Clima, o COP29, também na próxima meia hora com a Manso Miguel. Iremos ter política na América. O João Santa Rita traz dados interessantes que justificam ou que explicam a derrota de Kamala Harris e dos democratas nas eleições do passado dia 5 de novembro. Também vamos ter notícias de Moçambique. Continuam apelos para a paz no país e muito mais aqui na Voz da América.
Mama, you're the one who's got the power.